Paulo Gadelha, presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, é um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU, Dr. Paulo. O senhor está participando do Fórum sobre Ciência, Tecnologia e Inovação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quais são os principais pontos que o senhor viu nesse fórum até agora?
Bom, o primeiro fato de grande relevância é que a questão da ciência, tecnologia e inovação surge agora com um destaque fundamental para tratar das suas relações com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? Essa questão, né, que antes estava colocada de maneira ainda secundária, ela passa a ser agora um objeto central a partir desse fórum, colocando questões, primeiro, relativas ao sentido da ciência, tecnologia e inovação face aos objetivos do desenvolvimento sustentável, porque não é um dado natural que a inovação gere resultados nesse sentido. Na verdade, muitas das questões que nós temos na maneira como é organizada a ciência, tecnologia e inovação, ela leva muitas vezes a problemas que, ao contrário, agravam, né, condições de sustentabilidade. Então, pensar os mecanismos facilitadores, né, são formas de você pensar tanto questões mais amplas, estruturais, como a questão do financiamento, pensar as questões, por exemplo, de a incorporação de tecnologia não ser vista apenas como uma questão assimétrica, seja da relação norte-sul, seja dos processos de centros mais avançados de pesquisa pensando novos mercados, mas seja um processo de cooperação, seja um processo onde as formas de reforço, né, de todos os sistemas de inovação também nos países, né, de média e baixo income, eles tenham essa possibilidade de tratar como uma forma cooperada e global.
Agora, a gente não pode falar de inovação sem falar em financiamento. Como garantir que os governos realmente separem, destinem uma verba para pesquisas científicas e descoberta de vacinas, coisas nesse sentido? Como fazer isso?
Essa é uma questão sempre presente, né? A gente tem que trabalhar esse tema, tanto lá da governança, né, que é essencial, como também no financiamento. Há várias propostas, né, que precisam ser repensadas, né, da criação, seja de fundos globais, seja da ideia de processos também de taxações, né, sobre determinados componentes, né, que tenham, inclusive, situações de dano para o meio ambiente, para que você possa ter a reversão em novas tecnologias mais adequadas ao processo mais sustentável. Né. Isso demanda um esforço não só de natureza global, mas também um esforço a nível regional e do ponto de vista de cada país, né? Então, esse sentido das fontes de financiamento é o que vai dar clara possibilidade de que a gente saia de uma visão retórica para uma visão de políticas com capacidade de fazer diferença.
Dr. Paulo, a Fiocruz é referência em termos de pesquisa científica no mundo inteiro. O vírus da Zika assustou muita gente, afetou bastante a América Latina, o Brasil principalmente, e há um medo, principalmente agora com a chegada das Olimpíadas, muitos jogadores, muitos atletas estão com medo de ir ao Brasil participar das Olimpíadas. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que está sendo feito para se combater a doença e se o senhor tem alguma previsão de quando uma vacina poderá surgir.
Olha, em primeiro lugar, a questão do Zika é um bom exemplo de como nós podemos pensar uma forma cooperativa, né, para a questão da inovação e resposta de demandas da saúde mesmo do desenvolvimento sustentável. Ali estão colocadas questões que dizem respeito à diplomacia no campo da ciência, estão colocadas questões ligadas a direitos de propriedade intelectual, estão colocadas questões de como tornar acessível, né, as inovações que vão responder a essas demandas, mas também colocar questões de como se organiza, do ponto de vista amigável, do ponto de vista ambiental, a resposta ou o surgimento dessas arboviroses, dos quais o Zika é um exemplo. Muitas das questões que podem ser feitas, e com um grande sucesso, dependem justamente da maneira como você lida com o ambiente como um todo, porque é a disrupção da questão ambiental que leva ao surgimento desses processos, né, de zoonoses passando a serem doenças humanas. A outra questão com relação à Olimpíada, nós temos fortes evidências, né, de que esse risco será muito, muito minimizado. Primeiro porque a época em que ela vai acontecer, nós já temos situações de clima, temperatura, umidade, que fazem com que, na série histórica, né, o índice de presença dos mosquitos e, portanto, da capacidade de transmitir o Zika é mínimo. E nós já estamos observando isso acontecer com a redução dos casos, seja pelos indicadores, por exemplo, das malformações congênitas e microcefalia, seja mesmo pela percepção dos indicadores epidemiológicos que nós temos. O Brasil tem feito todo o necessário para reforçar, tanto do ponto de vista mais geral, com relação ao sistema de vigilância, detecção de focos, né, nos criadouros, formas de trabalhar a atuação para que você garanta, né, o mínimo de possibilidade de que isso venha a ter algum significado de transmissão. Mas também, e obviamente, isso está muito concentrado pensando no caso das Olimpíadas, já que você vai ter ali um quantitativo muito grande de pessoas, né, e as regiões onde ela vai estar acontecendo vão ser objeto de uma atenção muito especial. Então, nós temos muita tranquilidade, inclusive as simulações foram feitas, né, já pensando em situações anteriores de grandes eventos, né, como é o caso, por exemplo, do Carnaval, ou como foi o caso da Copa do Mundo, mostram que a possibilidade de transmissão é muito pequena. Mesmo assim, nós temos que ter uma cautela forte, especialmente voltada para aquelas pessoas onde, apesar do risco baixo, a possibilidade de um agravo que tem uma magnitude tão grande, como, por exemplo, a microcefalia, elas têm que ter o máximo de cautela seguindo todas as recomendações da área da saúde pública. E isso eu estou falando especialmente das gestantes, né, que possam vir a estar no Rio de Janeiro nesse período. Então, aquilo que é recomendado, o uso de repelentes, o uso de roupas, né, para que evitar qualquer possibilidade de picada de mosquitos e transmissão, tudo isso, as pessoas, ao optarem por ir ao Rio de Janeiro, devem se informar e seguir todas as orientações do campo da saúde pública.
Dr. Paulo Gadelha, presidente da Fiocruz, foi um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU.
Muito obrigado e contem sempre conosco.